programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, estamos começando mais um Em Pauta. Hoje eu vou conversar com o arquiteto urbanista Gilmar de Lima. Ele é coordenador do Encontro da Mata Atlântica, Aspectos Legais de Conservação, que vai acontecer aqui em Curitiba, no auditório do IEL, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Esse encontro é uma promoção, uma iniciativa da Unilivre e do Instituto Atmosfera 2. Gilmar, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Zoni.
O que é o encontro? Sobre o que ele vai tratar?
Essencialmente sobre a água, né? A questão da água, desde dos primórdios, ele está na nossa pauta, né? É um elemento vital e hoje nós sofremos com as causas que decorrentes não só da má qualidade, mas do consumo, né? Do consumo inconsciente, digamos assim, que a água promove em nossas vidas, né, Tony?
O que a Mata Atlântica tem a ver com a água?
Tudo, absolutamente tudo. Cerca de 72% da população brasileira depende hoje da água proveniente da bacia, ou seja, dos rios que compõem a estrutura da Mata Atlântica. Hoje nós estamos numa situação delicada, porque veja, nós estamos aí com pouco mais de 7% da Mata Atlântica como último reduto, né? Em 500 anos nós conseguimos destruir 93% da Mata Atlântica no Brasil. Veja que cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados e que abrangiam 322 municípios no Brasil, hoje ele se reduz a 7,9% de acordo com índices de 2005, que correspondem exatamente a um trecho diminuto entre São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguns pontos assim, dispersos no Brasil, que eu diria assim, sem a continuidade, sem a preservação adequada. E nós estamos falando aqui de um aspecto de biodiversidade mais rico do que o Amazonas.
Você disse que nós destruímos 93. Quando o Brasil foi descoberto, qual era a área da Mata Atlântica?
Exatamente isso. Por volta de 1500, a Mata Atlântica ocupava 1.315.000 quilômetros quadrados, ou seja, 15% do território brasileiro. E era distribuída, essa mata era distribuída nos 17 estados que cobriam um total, eu falei 322, vou me corrigir aqui, são 3.022 municípios. 3.322 municípios.
Praticamente
toda
todo o litoral,
exatamente,
e boa parte, né, do continente era coberto pela Mata Atlântica.
Exatamente. Hoje ela se concentra na região serrana, no sul e no sudeste, e esses últimos redutos, eles correspondem, segundo índices da Fundação SOS Mata Atlântica e do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a 7,91%. Ou seja, 102.000 quilômetros quadrados apenas daqueles 1.315.000 quilômetros quadrados iniciais. Isso aí em menos de 5 séculos, né?
Isso, veja, não tem recuperação mais.
Tem uma recuperação, ela pode se recuperar, só que pelo andar da carruagem, como eu sempre falo, até 2050 nós vamos fazer com que isso desapareça, se não fizermos nada agora. Nós estamos falando de 7% do último respiro da Mata Atlântica. Nós estamos falando do elemento vital da água. Veja que dessa porção dependem 72% da população brasileira. E é por isso que nós vamos iniciar um processo de discussão, não porque vamos ter aí o 8º Fórum Mundial da Água em março, mas porque esse elemento é um elemento fundamental de necessidade premente para que a gente fale em sustentabilidade e qualidade de vida para gerações futuras, com qualidade. Hoje a gente vê índice de contaminação da água dos mais diversos, né? Nós não vamos aqui nem pontuar, porque são os mais diversos, né, Tony? Então é de uma importância sublime isso tudo, né?
E a preservação da Mata Atlântica auxilia a conservar a qualidade da água?
Certamente, certamente. Todo esse bioma, não, a água, o que nós estamos falando é o seguinte: a água é importante para a vida, mas é importante também para a produção de alimentos, né? É importante para toda a cadeia, por isso que a gente vai discutir esses aspectos ecossistêmicos de impacto que a água produz na nossa vida, né? Na vida do planeta, inclusive, né? Então, veja, a questão da Mata Atlântica hoje, nós estamos falando assim, a qualidade dessas águas, a manutenção de um bioma, que a gente está falando da flora, da fauna, né? Quantos milhares de espécies estão sendo dizimadas em processo de extinção por causa da questão da água, desses impactos, né, Tony? Então, veja, são situações que remetem a uma responsabilidade sem igual.
O que vai ser discutido durante o encontro? Além dessa questão da biodiversidade, da sustentabilidade, o que mais vai ser discutido?
Nós vamos discutir, nós vamos ter quatro painéis interessantes num sistema muito aberto, muito interativo, né? A importância da água para a sustentabilidade vai ser o primeiro painel, onde nós vamos ter lideranças, instituições, como Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura e algumas ONGs, né? E vamos também fazer abordagens dos impactos ecossistêmicos no uso da água, né? Ou seja, também a gente vai discutir, porque muito se fala sobre a produção de lixo, né? Muito se fala sobre questões de consumo consciente, mas a água é fundamental nesse processo. Eu diria assim, é o elemento vital e é o primeiro elemento que tem que estar dentro dessa rede de discussões, né? E daí a gente vai também fazer uma abordagem sobre esses aspectos, desses impactos na biodiversidade, né? Na biodiversidade, não só com relação às nossas cidades, mas com relação a todo esse complexo, essa teia que remete à teia da vida, né? Então nós estamos falando de um elemento fundamental, né, Tony?
Gilmar, mesmo com toda essa devastação, você diz que 70% da água, é isso? 70% do que é consumido de água, ou 70% da população do país, a água consumida por essa população, vem de rios que estão nesse bioma da Mata Atlântica. Mesmo com toda essa devastação, a Mata Atlântica ainda tem toda essa influência sobre os rios do Brasil?
Tem toda essa influência, Tony, para você verificar quão importante é a manutenção da qualidade desses rios, né? Praticamente todo, outro dia ainda fui abordado, mas o rio tal não faz parte da bacia, a grande maioria faz parte da bacia da Mata Atlântica, né? Nós estamos falando aí de um volume enorme. Nós estamos falando de todos os nossos rios, sem sombra de dúvida, essa importância da qualidade da água nesse bioma da Mata Atlântica, ele importa muito para todos.
Quando a gente fala de devastação, desmatamento, imediatamente o raciocínio, acho que da maior parte dos brasileiros, é voltado para a Amazônia. Parece que a única floresta que existe no país, para a maioria esmagadora das pessoas, é a floresta amazônica. Do jeito que você está dizendo aí, para a maior parte de nós, a Mata Atlântica é mais importante do que a floresta amazônica. Não estamos aqui desprezando a floresta amazônica, mas estou dizendo o impacto direto nas nossas vidas vai ser maior se a Mata Atlântica for devastada, continuar nesse processo de devastação, do que a Amazônia. É mais ou menos por aí?
Veja você, Tony, que a biodiversidade da Mata Atlântica é mais rica do que do Amazonas. A riqueza que nós temos em termos de biodiversidade é maior. Os impactos que isso nos causa diretamente também são maiores. Esses impactos, por considerarmos que a maioria absoluta dos nossos rios fazem parte dessa bacia, nós estamos falando de um impacto de vida.
E o que ameaça a Mata Atlântica hoje?
Eu acho que o que ameaça é exatamente esse desenvolvimento impetuoso que nós temos, porque o que a gente vem notando é assim, uma falta de critério na questão de produção de alimentos.
Como agricultura.
A agricultura, o impacto que a agricultura teve. Por exemplo, Em São Paulo nós tivemos vários ciclos, o ciclo do café, por exemplo, que devastou agora a soja, a cana-de-açúcar e uma série de outras medidas que, entre aspas, aparentemente econômicas, né, mas que não fazem parte desse processo virtuoso de sustentabilidade. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, nós também estamos falando na questão econômica, mas também na questão social e na questão ambiental, fundamentalmente. Então, se você fizer uma análise rápida dos últimos 100 anos de Brasil, nós vamos ver um processo altamente prejudicial dessa nossa mata atlântica, principalmente nos estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Paraná, que infelizmente tiveram ali praticamente, e continuam tendo, né? Nós temos legislações que às vezes não vão permitindo uma evolução sustentável de desenvolvimento coerente com a manutenção de algumas áreas que nos são vitais, né? Que é a preservação da água.
Durante muito tempo, Gilmar, se falou que a nossa legislação era frouxa, mas agora, há alguns anos, foi aprovado um Código Florestal, que teoricamente viria exatamente para nos ajudar a proteger as nossas áreas de florestas, as nossas áreas ainda conservadas. O que aconteceu?
É muito questionável isso, muito delicada essa situação, porque ela envolve diretamente o aspecto que a gente estava falando, né? Esses impactos negativos da legislação, elas acabam trazendo problemas dos mais sérios para a nossa sustentabilidade e qualidade de vida. Existem leis que praticamente autorizam, né? Autorizam a devastação. E quando nós estamos falando da devastação, nós estamos falando às vezes até de mecanismos legais que possam preservar, por exemplo, a questão da mata ciliar nos rios da bacia da Mata Atlântica, né? Esses eixos...
Só vamos explicar aqui, o que é a mata ciliar para quem não sabe o que conceito é esse?
Exatamente. A mata ciliar, ela é a que envolve, a que dá proteção nos rios, né? Aquela mata que ela está junto da sua margem ali, né? Que evita a erosão.
Tem que ter uma metragem de floresta, de mata,
sem dúvida.
Do lado das duas margens de cada rio.
Exatamente. Essa preservação, esse processo legal, até, eu diria assim, educativo, né? Educativo, não está existindo de uma forma coerente as necessidades que a gente tem nos rios da bacia da Mata Atlântica, ou seja, todos, né? O que a gente vê e costuma observar é que a devastação, às vezes até numa economia de subsistência, ou seja, aquele pequeno proprietário que precisa plantar tal, ele não é orientado para poder preservar essa área, né? Eu estava comentando há pouco numa discussão a respeito do carreamento de materiais dos mais diversos, inclusive de produtos tóxicos, os agrotóxicos de uma maneira geral, que às vezes eles são produzidos, vendidos aleatoriamente, né? Utilizados de uma forma aleatória e quando não contamina o alimento que é produzido, né? Ele vai contaminar exatamente os rios que abastecem as nossas cidades por um carreamento natural, né? Da chuva, da irrigação, do processo de irrigação. Isso tudo é um sistema, cria uma rede que vai impactando o crescimento das árvores, que vai impactando com erosão maior dos rios e vai poluindo as nossas águas de uma forma sem precedentes.
Eu estou conversando aqui com o Gilmar de Lima, arquiteto urbanista. Ele é coordenador do Encontro da Mata Atlântica, que vai acontecer no dia 27 de outubro, uma sexta-feira, lá no IEL, auditório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Eu vou fazer um breve intervalo nessa conversa. Nós voltamos já já.
Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.